Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual.
Frank, ainda bem que está aqui.
Ih, lá vem. Diga, qual é a sua dúvida?
Sabe, eu estive pensando muito sobre a arte ultimamente. Especificamente sobre uma obra que me deixou confusa. A Fonte, de Marcel Duchamp. Já ouviu falar dela?
Já, sim.
Pois é. Tipo, aquilo é considerado pro geral como uma obra de arte ou é apresentada como tal. Mas, sinceramente, é uma obra de arte? Essa foi a primeira dúvida que veio à minha mente. Se esse urinol, se esse mictório é uma obra de arte.
E o que mais?
Só que aí eu percebi o seguinte. Essa dúvida é uma dúvida filosófica, certo?
Certo.
Mas para definir o que é uma obra de arte, eu preciso antes definir o que é arte. Tô certa no raciocínio?
Não vejo nenhum problema. Aliás, muito bem notado. Você identificou um problema, percebeu que ele é filosófico e percebeu que, para respondê-lo, seria preciso ter uma resposta para outro problema filosófico.
Então, a fonte do Duchamp é arte?
Você consegue me responder de forma imediata e com exemplos o que é arte?
Não consigo, Frank. Por isso queria perguntar de você o que é arte. Consegue me responder?
Olha, você sempre vem... Você só me vem com pergunta difícil, olha.
Poxa. Então não vou mais perguntar as coisas de ti.
Não tô reclamando, não. E sim, eu consigo te responder o que é arte. Mas eu vou te apresentar algumas respostas e aí tu decide qual delas tu acha melhor, beleza?
Beleza, então.
Olha, existem muitas teorias que respondem o problema o que é arte. Como são muitas, melhor a gente ter um foco aqui e por isso eu vou apresentar três delas, ok?
Sem problemas, Frank. Na verdade, eu já esperava isso, sabe? Porque esse é meio que o padrão de apresentação das coisas que tu segue ao falar de filosofia comigo.
É, mas eu só faço isso porque acho isso a melhor maneira, né? Aí eu te apresento as teorias e é tu que decide qual é a melhor teoria pra você.
Às vezes acabo não tomando nenhuma posição porque todas as que tu fala tem problema. Mas acho que isso é normal na filosofia.
Olha, isso é mais normal do que parece.
Mesmo assim, obrigada pela paciência comigo nessas coisas, de verdade.
Suave, sem problema não.
E aí, quais são essas teorias?
As três teorias são a teoria da arte como imitação, a teoria da arte como expressão e a teoria da arte como forma significante.
Vamos começar pela primeira.
Certo. Começando pela primeira, a teoria da arte como imitação é uma das mais antigas teorias da arte existentes. E é uma das mais comuns entre as pessoas no cotidiano.
Sério?
Sério? Porque essa teoria defende que algo é arte se ela imita algo. Ou seja, arte é imitação. O que acha?
Olha, num primeiro momento concordo. Tipo, a fotografia e o cinema são tipos de arte que imitam que só os objetos e a natureza.
E mesmo antes desses tipos de arte serem criados, as imitações existiam em pinturas, esculturas e peças de teatro.
É verdade.
Muitas obras de arte realmente imitarem objetos é um ponto a favor dessa teoria. Agora, um outro ponto favorável a essa teoria seria a dela oferecer um critério bastante rigoroso de classificação para as obras de arte. Algo só é uma obra de arte se for uma imitação. E ainda um outro ponto favorável a essa teoria está nela oferecer um critério de valoração para as obras de arte. Isso permite distinguir obras boas de obras ruins. Quanto mais a obra consegue imitar o objeto pretendido, melhor ela é.
Concordo que esses são realmente pontos a favor dessa teoria. Agora, existem objeções a essa teoria, certo?
Existem, claro que existem. Uma das objeções diz que é fácil encontrar coisas que não imitam nada e mesmo assim são consideradas obras de arte. Por exemplo, muitas músicas, muitas obras literárias, muitos jogos de videogame, algumas esculturas abstratas e outras artes visuais não figurativas.
O Senhor dos Anéis não me parece uma imitação de algo que existe, sabe?
God of War, as músicas mais antológicas de lo-fi hip hop também.
Verdade, tem muita obra de arte que não está sendo contada aí.
Uma outra objeção à teoria está em desconsiderar a imitação como critério de classificação. Muitas obras dos mais variados tipos de arte, incluindo aquelas com alto grau de imitação, como a fotografia ou o cinema, não imitam um objeto ou a natureza ou qualquer coisa que seja. Ou seja, a teoria deixa de fora muitas obras de arte que são amplamente consideradas obras de arte.
Pode me dar um exemplo?
Fácil. Só bota aí no Google Imagens, Mondrian.
Nossa, é verdade. Parece que as pinturas mais famosas deles são só esses quadros com linhas, cores, retângulos e quadrados.
Continuando, uma outra objeção está na valoração. É, no mínimo, complicado verificar se uma obra de arte é boa ou ruim quando ela não pretende imitar nada, por exemplo. Também é complicado valorar uma obra de arte quando esta está tentando imitar coisas que já não existem mais ou que são fantasiosas.
Tipo o Senhor dos Anéis e Mondrian?
Tipo os dois.
Olha, não fiquei muito convencida com essa teoria da imitação, não. Quais são as outras teorias?
Uma outra alternativa seria a teoria da arte como expressão. Nessa teoria, uma obra só é arte quando exprime os sentimentos e emoções do artista. Tipo, existe aqui um deslocamento da compreensão do que é arte com base no artista ou o criador da obra.
E quais são as vantagens que essa teoria traz?
Uma das vantagens seria a de que essa teoria reconhece a importância das emoções e sentimentos nas obras de arte. Se tu, ao se deparar ou ao apreciar uma obra de arte, se sente tocado por ela de alguma forma, isso está acontecendo porque o artista teve certas emoções e sentimentos e buscou provocar elas em você, por meio da obra. Além disso, sem essas emoções e sentimentos, a obra não teria existido.
Olha, faz sentido isso que você me falou. Tem certas músicas que já escutei que me deixam com certas emoções, sabe? Aí quando eu ia buscar mais informações sobre os músicos e os que eles queriam passar com essas músicas, percebia que o que sentia era algo proposital por parte deles. Era a intenção deles, sabe?
Muito bom. Agora, uma outra vantagem dessa teoria está em permitir classificar as obras de arte com um certo rigor. Tipo, alguma obra de arte se consegue exprimir as emoções ou os sentimentos do artista, então não tem segredo.
A minha impressão, por enquanto, é de que essa teoria permite classificar mais obras de arte do que a teoria da imitação.
É verdade. O alcance dela é maior mesmo. Agora, uma outra vantagem dessa teoria está nela também oferecer um critério valorativo. Tipo, uma obra de arte é boa a depender do quanto ela melhor consegue exprimir os sentimentos ou emoções do artista que a criou. Então, não tem segredo de novo.
São muitas vantagens.
Olá, ouvinte. Nos siga no TikTok. Nosso arroba é esclarecimentoP, tudo junto em minúsculo.
Aposto que existem objeções a essa teoria.
Claro, claro que tem.
Eu tava pensando aqui em uma possível objeção.
Pois diga.
Imagina que eu bebi 5 garrafas de cerveja e isso me deixou muito sonolenta. O produtor dessa cerveja, ao fazer elas, com certeza não ficou sonolento igual eu fiquei ao beber elas.
E como isso pode ser considerado uma objeção à teoria?
É que esse raciocínio pode também ser aplicado na relação entre os artistas e as suas obras de arte. Não é porque certa obra de arte provocou certas emoções em nós que isso significa que o artista que fez ela tenha tido essas emoções também, sabe?
Excelente objeção, Ara. Excelente objeção. É exatamente isso, sem tirar nem pôr.
Obrigada. Nunca fui humilde.
Novidade. Uma outra objeção vai tratar da classificação das obras de arte. A teoria da arte como expressão abarca um número maior de obras do que a teoria da imitação. Ponto. Mas, certos objetos que são considerados obras de arte não entrariam na classificação. Um artista de jazz, por exemplo, num saxofone, pode apresentar uma música que na verdade é só um conjunto aleatório de sons. Essa música não parece transmitir nenhum sentimento aparente, pois a sua construção é única e com forma aleatória. Um outro exemplo seria um artista pintar uma obra abstrata. que desafia certas concepções teóricas de arte ao invés de buscar transmitir seus sentimentos nela.
É, achei plausível.
Uma última objeção que eu poderia te falar aqui seria sobre o critério da valoração. Como saber exatamente se uma obra de arte exprime de forma correta o que sentiu o artista já falecido, por exemplo? E no caso de obras de arte que foram atribuídas a um artista X, mas na verdade são de um artista Y. A gente entendeu errado os sentimentos da obra por ela, na verdade, ter sido de um artista diferente do que sabíamos até agora?
Um outro exemplo de objeção, mas agora sobre as obras de arte onde os artistas são desconhecidos ou anônimos. Como saber se o que sentimos é exatamente o que esse artista que não conhecemos quis que sentíssemos?
Pois é, tipo, complicado demais.
É muito complicado mesmo.
Olha, Laira, ainda temos mais uma alternativa.
Mais uma?
Sim.
É verdade, você disse que íamos falar de três teorias. E qual é a terceira?
É a teoria da arte como forma significante. Ela foi criada pelo crítico e filósofo da arte inglês Clive Bell. Nessa teoria, as obras de arte provocam na gente certas emoções estéticas.
A teoria da arte como expressão ia por esse caminho.
Só que essa é diferente, pois essas emoções são diferentes das do nosso cotidiano. Além disso, elas podem ser variadas, mas ainda assim de um mesmo tipo, uma mesma categoria. A existência desse tipo de emoção, que chamamos de emoção estética, ocorre porque as obras de arte têm uma certa característica em comum que só elas têm. E por isso ela nos provoca emoções estéticas. Sem essa característica, as obras de arte deixariam de ser arte.
É verdade. A maneira como tu tá falando de emoção é diferente da trabalhada na arte como expressão.
Né?
Só que agora me veio a seguinte dúvida. Que característica em comum, essencial, é essa aí que tu tá falando?
Essa característica é a forma significante.
E o que é essa forma?
A forma significante, em linhas gerais, seria uma certa relação entre as partes ou características de uma obra. Pois uma coisa que tem uma forma significante nos chama a atenção de tal maneira que qualquer alteração ou adaptação na obra a faria perder essa forma. Numa pintura, por exemplo, a forma significante seria a sua combinação de linhas, texturas e cores. Na música, a forma significante seria a organização temporal dos sons. No fim, uma coisa é arte se ela tem forma significante.
Acho que estou começando a entender.
Mas tu tá entendendo mesmo?
Tem algumas partes que eu acho que ainda estão meio nubladas, sabe? Mas acho que estou começando a entender sim.
Olha, uma vantagem da teoria da arte como forma significante é a de que ela consegue abarcar todos os tipos de obras de arte, sejam elas existentes ou que ainda vão ser criadas. Se a obra de arte, atual ou futura, provocar emoções estéticas, é arte.
Concordo. Olhando por esse aspecto, parece mesmo uma vantagem dessa teoria, inclusive em relação às teorias anteriores.
Pois é. Só que a teoria da arte como expressão também tem seus problemas.
Toda teoria filosófica parece ter um problema, uma objeção para ela. E qual é o problema dessa teoria?
Uma possível objeção seria de que a teoria da forma significativa parece ter dois de seus conceitos-chave definidos de modo circular, um com base no outro. A emoção estética pode apenas ser sentida e entendida na presença de uma forma significante. Só que a forma significante é o conjunto, o arranjo das propriedades de uma obra de arte que originam a emoção estética, sim. Então tu percebe como uma é definida em cima da outra?
Verdade. Isso é um problema mesmo.
É preciso definir ou reconhecer a forma significante sem recorrer a essa circularidade envolvendo a emoção estética. E o mesmo vale para a definição de emoção estética.
Quem defende essa teoria é que resolve esse problema.
Agora, uma outra objeção à teoria está na não distinção entre obra de arte e coisas que não são arte. Quer ver um exemplo? Olha isso aqui.
Mostra aí.
Tá vendo essas caixas de brilho?
Vejo sim.
A caixa de brilho do Andy Warhol é diferente das outras caixas de detergente da fabricante Brillo?
Olha, não vejo diferença não.
A fonte do Duchamp é diferente de um urinol no mesmo formato que se encontra em um banheiro masculino?
Não.
Se é a forma significante que faz uma coisa se tornar um objeto de arte, então todas as caixas de detergente Brillo e vários dos urinóis existentes, igual o da fonte do Duchamp, são obras de arte. Só que, claramente, elas não são.
Concordo. Nesse sentido, concordo contigo. Aí muita coisa é obra de arte, sendo que a maioria delas nem é considerada assim. Olá, gente, eu sou Laira Maressa, sou estudante de biomedicina e pesquisadora da Fiocruz Amazônia.
Olá, pessoas esclarecidas! Aqui quem fala é o Franco Willis e eu sou tanto filósofo público quanto tenho TDAH.
Esse é o 11º episódio da terceira temporada do podcast.
Sendo esse o último episódio dessa temporada, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que ouviram e compartilharam os episódios dessa temporada. Além disso, eu também gostaria de agradecer a Manaus Cult que, por meio do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, aprovou o projeto por mim submetido e que possibilitou o financiamento integral dessa temporada. E, claro, muito obrigado a vocês, público do podcast. Muito obrigado mesmo. Sem vocês, a gente não teria chegado à terceira temporada. A gente não teria chegado tão longe assim. Então, assim, muito obrigado a todos vocês, pessoal.
Dito isso, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar parte delas.
Uma dessas referências é o capítulo Arte, do livro Elementos Básicos de Filosofia. O autor do capítulo e do livro é também o filósofo Nigel Warburton e a editora do livro é a Gradiva. Uma outra referência seria o artigo O que é Arte?, do filósofo Arias Almeida. O artigo pode ser encontrado no site Crítica na Rede. Ainda uma outra referência seria o capítulo A Criação Artística e a Obra de Arte, do Manual Escolar Português de título A Arte de Pensar, Filosofia 10º ano, volume 2. O manual tem vários autores, entre eles o Arias Almeida. E a editora do livro é a Editora Didática.
Por fim, siga o podcast na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. Ou nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima temporada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.